Senhor presidente, senador Vital do Rego, grande amigo, conterrâneo da Paraíba, primeiro eu queria agradecer as palavras elogiosas que Vossa Excelência fez à nossa família, meu pai, e a história de trabalho que temos na Paraíba, que realmente sempre foi um berço inspirador de lutas, de conquistas, em tudo que galgamos na nossa vida. Não só através do meu pai, João Claudino, mas do meu avô, Joca Claudino, que hoje tem uma cidade na Paraíba, antiga Santarém, próxima ao Iraúna, que agora se chama, a partir de 27 de dezembro do ano passado, de Joca Claudino. Mas quero dizer de um estado recheado de histórias belas, como Vossa Excelência, que tem uma família que é um exemplo de luta, de trabalho, de dignidade, que honra, eu tenho certeza que a Paraíba se sente enaltecida na representação e pela sua desenvoltura no Senado, pela história que começou lá como vereador, deputado estadual, deputado federal e aqui como senador, irá fazer um grande trabalho na defesa pela nossa querida Paraíba. Presidente, senhores senadores, eu quero discorrer hoje, presidente Vital do Rego, sobre o Código Florestal. A discussão sobre um novo Código Florestal se arrasta há anos no Parlamento brasileiro. A cada nova legislatura, a questão permanece em pauta sem que seja possível sair de maneira satisfatória dos dilemas desse impasse. Isso é mais preocupante ainda porque o meio ambiente entrou definitivamente na pauta política ao longo das últimas 3 décadas. As questões ambientais são tratadas com destaque pelos principais meios de comunicação brasileiros e internacionais. Nas televisões, rádios, jornais ou revistas semanais, é permanente a preocupação com o meio ambiente. Esse interesse por informação ou conhecimento, no entanto, discrepa da velocidade com que é produzida a legislação ambiental no Brasil. Há um descompasso evidente entre os problemas e preocupações sociais e a capacidade do Congresso Nacional em oferecer soluções adequadas. Esse vácuo legislativo acaba por ser preenchido por uma infinidade de normas infralegais, como resoluções, decretos ou portarias. São soluções precárias e incapazes de atender às necessidades de todas as camadas sociais brasileiras. O Código Florestal de 1965 se tornou, no final das contas, uma grande coxa de retalhos, com comandos contraditórios ou insuficientes. Pois bem, tal confusão normativa acaba por ser prejudicial àquilo que se convencionou qualificar como desenvolvimento sustentável. Ou seja, não se preserva adequadamente o meio ambiente, mas também não se é capaz de permitir a exploração econômica que seja capaz de gerar empregos e renda, o que nos leva a uma premissa. A ausência de empregos acarreta em um menor incentivo à formação educacional. Em vez de procurar escolas, as pessoas, inclusive as crianças, buscam uma forma de gerar renda para suas famílias. E como consequência disso, uma população com menor formação educacional e sem possibilidade de prover o seu sustento está mais suscetível a cometer crimes ambientais. Parece claro, pois que é urgente a necessidade de um Código Florestal que resolva o caos legislativo, ao mesmo tempo que combine preservação e atividade econômica. De tal maneira, as possíveis mudanças do Código Florestal, se não forem feitas corretamente, podem resultar em ainda mais problemas. Estou particularmente preocupado porque o meu estado do Piauí pode ser afetado de modo negativo. O sul do estado se transformou nos últimos anos em uma das fronteiras agrícolas brasileiras, com potencial para se tornar um dos principais produtores rurais na próxima década. Em 2008, ano anterior à crise mundial, o PIB piauiense subiu, graças à agricultura, 8,8% ao ano, número bem superior aos 5,2% da economia nacional. Isso se deu porque a agricultura estadual passou a ser 1,1% da nacional e promete aumentar substancialmente no futuro. De acordo com dados trazidos pelo jornal Estado de São Paulo, do mês de janeiro, apenas 12% do potencial agrícola do estado do Piauí estaria sendo explorado. Em outras palavras, faltando praticamente 90% do potencial a ser explorado. A agricultura está apenas em seus primeiros passos, apesar de todo o sucesso já alcançado. Não havia, presidente Vital do Rego, uma preocupação. Isso ocorreu agora, de uma maneira mais recente, no estado do Piauí, e porque a ação política, de uma maneira mais eficiente, se devotou a resolver os problemas de infraestrutura, principalmente da região do nosso Cerrado. A nossa atividade do agronegócio, de tal maneira, se constitui no meio fundamental para o nosso desenvolvimento econômico, constituindo-se no motor do Estado e propulsor de outras atividades que sejam correlatas, caso da agroindústria de processamento. O Piauí juntou-se à área de expansão da produção de grãos no Brasil, ao lado dos estados como Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Maranhão, Goiás, Minas Gerais. No entanto, a infraestrutura do estado é bem inferior à do restante do país. As comunicações, energia e transporte são precários, quando comparados ao de outras regiões. Há obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que são absolutamente vitais. Caso da ferrovia transnordestina, que permitirá o escoamento da produção da região sul do estado. Essa obra, na verdade, terá o duplo efeito de dar vazão à produção atual e de incentivar a ida de novos produtores para a região, haja visto que o custo de hectare de terra é bem menor do que o que custa no sul do país, com índices de produtividade iguais e até maiores. Senhor presidente, segundo a advogada Ana Lucy Limonta Grise, em entrevista ao jornal Brasil Econômico, de 18 de fevereiro último, o Código Florestal hoje é solenemente ignorado. Segundo ela, isso acontece ou porque o desconhece ou porque não é interessante cumpri-lo. As áreas de plantio de cana no interior de São Paulo, por exemplo, são motivo de briga e poucas delas têm um espaço de reserva legal. O setor suco-alcooleiro tem grandes problemas com o código. Na região norte, é ainda mais complicado, porque muitas pessoas sequer o reconhecem. Para que seja mudado tal quadro, é preciso que o Código Florestal não seja feito apenas a partir de interesses ideológicos. É preciso ir além. É preciso observar necessidades científicas, sociais, ambientais e econômicas. Um ponto que me parece fundamental é que existem diferentes realidades em todo o país. Não é possível comparar regiões como as do Sul, em que a agricultura já se consolidou com fronteiras agrícolas, e o caso do Piauí, em que áreas ainda estão em processo de expansão. Como eu observei anteriormente, apenas 12% do potencial piauiense está sendo explorado atualmente. Nesse caso específico, não é possível concordar com a proposta de moratória de 5 anos, em que não será permitido o corte raso de novas áreas de floresta nativa para fins de exploração agrícola e pecuária. Isso se compara àquelas áreas já instaladas há muito tempo e o Piauí, que inicia a dar os seus primeiros passos. Tal moratória produziria um efeito desastroso sobre o Piauí no momento em que estamos em processo de decolagem, em que a agricultura assume o papel de protagonista da economia local. Um dano abissal para um Estado que já é efetivamente preservacionista. Afirmo isso porque no Piauí, o total de áreas preservadas são maiores que o somatório das áreas preservadas de todos os outros estados do Nordeste. Temos os parques nacionais de Serra da Capivara, de 7 cidades, de Serra das Confusões, fora as APAs, áreas de proteção ambiental, e tramita a criação de mais 2 parques nacionais no Piauí, que é o Parque da Serra Vermelha e o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Parece, evidentemente, que, neste quesito, cada estado deveria poder estabelecer os parâmetros necessários. se o forem realmente para uma moratória. No caso piauiense, penso que a moratória seria desnecessária, haja visto o momento pelo qual passa a agricultura local. Feitas essas ponderações, concluo este breve pronunciado, com a certeza de que o Congresso Nacional tem o dever de aprovar, o mais breve possível, um novo Código Florestal, capaz de atender às necessidades da sociedade brasileira e garantindo a preservação e, principalmente, o desenvolvimento econômico. Queria aproveitar também essa oportunidade.
Senador José Claudino, me permite uma parte?
Pois não, senador Sigur Gartz.
Só para cumprimentá-lo pelo tema da reforma do Código Florestal. Nós já estamos há mais de 9 anos aguardando a aprovação na Câmara dos Deputados Federal, aguardando para que seja aprovado e que venha para o Senado. E eu quero só me aliar a Vossa Excelência pedir para que a Câmara vote o mais rápido possível essa reforma, para que nós possamos analisar aqui, mas não gastarmos também 9 anos para aprová-lo aqui no Senado. Nossa intenção é aprová-lo o mais rápido possível, em 6 meses, 4 meses, dentro daquilo que seja oportuno para a produção brasileira. E, como Vossa Excelência coloca, a importância do código, ela é para o Piauí, como é para a Rondônia, como é para a região amazônica. Todos nós, independente das nossas regiões, das diferenças das produções dos nossos estados, o código é imprescindível que seja aprovado e que venha rápido para o Senado, que nós possamos também dar essa resposta ao nosso produtor brasileiro. Meus cumprimentos, senador.
Concordo plenamente, senador Assi, e espero que esse código venha mais rápido que está vindo da Câmara as medidas provisórias. Que nós possamos aqui fazer um debate ainda muito mais profícuo e mais ter celeridade na formulação desse novo código que venha a ser aplicado para o desenvolvimento sustentável do país. Senador Flecha Ribeiro.
Senador João Claudino, Vossa Excelência traz à tribuna hoje um assunto da maior importância. Piauí, que Vossa Excelência tão bem representa no Senado brasileiro, é atingido de forma direta pela questão ambiental no seu desenvolvimento. E o Código Ambiental, que monta há 40 anos atrás, e evidente que com o avanço da tecnologia, hoje, ele está totalmente defasado, com necessidade de uma revisão. Não dá para entender que haja uma blindagem de tal forma pelos ambientalistas que o consideram como um dogma, que não permitam que se faça uma revisão adequando a tecnologia existente hoje para que se possa fazer o desenvolvimento sustentável. Então, isso parece a querer que o Brasil não se desenvolva, que os brasileiros que vivem nas regiões periféricas do nosso país não tenham direito a uma qualidade de vida, eu já não diria dos países do primeiro mundo, eu já não diria das regiões desenvolvidas do nosso país, mas uma qualidade de vida com dignidade. Nós podemos, sim, desenvolver preservando e preservar desenvolvendo. E Vossa Excelência tem toda a razão quando traz essa discussão à tribuna do Senado Federal. Eu apresentei um projeto há mais de 5 anos no Senado Federal, que era de uma simplicidade a toda prova, apenas permitindo a utilização, presidente, senador Vital, das áreas já antropizadas por imagens de satélite naquela altura, até 2002, que era o que existia, o projeto foi apresentado em 2005, para reflorestamento com espécies nativas ou exóticas e a compensação dessas áreas por áreas em reservas ambientais, na mesma bacia hidrográfica ou bacia secundária ou no limite no Estado. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado Federal em menos de 7, 8 meses e se encontra na Câmara há mais de 4 anos e meio, que é esse projeto hoje que resultou numa comissão especial da Câmara para com o relatório do deputado Aldo Rebelo e que parece que impossível de ser aprovado. Eu espero, ainda hoje, conversando com alguns deputados, e tive a notícia de que o presidente Marcos Maia tem um compromisso de pautar o projeto, pelo menos para que o plenário se pronuncie em relação ao relatório. Não quer dizer que ele vá ser aprovado ou não, mas que o Parlamento brasileiro tem que se pronunciar sobre se é a favor ou não ao que está lá relatado no parecer do deputado Aldo Rebelo. Eu acho que isso faz parte da democracia brasileira. Quero parabenizá-lo por trazer neste início de noite aqui no Senado Federal um assunto da maior importância para o crescimento da economia brasileira e da melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Tem a dúvida, senador Flecha Ribeiro, é o que eu coloquei. Desideologizar a discussão do Código Florestal. Eu acho que isso é que emperra muito, se perder os 9 anos nessa discussão. E esperamos que o último relatório do deputado Aldo Rebelo seja aprovado e que aqui nós possamos fazer e dar o encaminhamento necessário para o aprimoramento dessa discussão. Eu acho que é um fórum até mais amplo dentro do Senado Federal para que nós possamos dar à nação brasileira um Código Florestal moderno, presente, onde possa tratar da preservação do meio ambiente com caráter responsável, mas olhando a questão econômica e o desenvolvimento sustentável, porque nessa questão de polêmicas ambientais se trata até o manejo florestal como uma vilã dentro desse processo. Então, isso é muito importante e esperamos que o mais rápido possível, concordo com Vossa Excelência, que o mais rápido possível nós possamos ter o Código Florestal aqui no Senado. Queria aproveitar, presidente Vital do Rego, e encaminhar à mesa um requerimento de voto de pesar pelo falecimento prematuro de um promotor de justiça, José Meton Filho, um amigo, que deixa 2 filhas, a Terezinha e a Maria Cecília, os irmãos Jesus e Mônica, o pai Zé Meton e Maria Socorro, faleceu aos 43 anos de idade nessa semana, um infarto fulminante, um promotor combativo, especialista em direito processual penal, notabilizou-se pela atuação em matéria criminal, atuou em diversas comarcas no Piauí e encaminho o voto de pesar à mesa. E queria aproveitar o tema das medidas provisórias, como também o tema da reforma política, que está muito presente no discurso, no debate dessa casa, é que eu acho que nós estamos, como foi dito, nós estamos recebendo essas medidas aos 44 do segundo tempo. Então, tem que haver o mesmo espaço. Inclusive, fico feliz com Vossa Excelência nessa casa, que traz a experiência da Câmara e, como deputado, viu aqui o que passa o Senado ao receber determinadas matérias. Desde 2005, há um projeto do senador Antônio Carlos Magalhães para modificar a forma de trâmite das medidas provisórias. Foi aprovado no Senado e não andou na Câmara. Os projetos que hoje se ensejam para modificar o trâmite, dividir o tempo entre Câmara e Senado, principalmente também do senador Sarney, que está entrando com a PEC, é mais ou menos parecida. Eu quero até que o projeto ele não inclua o tempo de recesso, que esse prazo seja excluído o tempo de recesso, porque no caso das medidas que chegaram aqui, de setembro e outubro, nós perdemos aí 40 dias de recesso, contando o tempo para vencimento das medidas provisórias. Então, eu acho que para que ter o equilíbrio, para que haja o respeito da instituição, da representação política das duas casas, é preciso que essas medidas provisórias ela tenha o tempo necessário para a discussão, como a reforma política. Eu acredito que no Senado anda bem com o presidente Dornelles, um homem equilibrado, mesmo tendo a sua história de vida voltado para a economia, mas ele tem no genes a política, porque é Dornelles do Getúlio Vargas e é Neves, é do Tancredo Neves, e eu tenho certeza que com equilíbrio, com a lucidez, com o preparo, com a experiência política, ele irá conduzir essa reforma política no Senado para que nós possamos dar a essa reforma que é tão importante. Não sei se é a mãe das reformas, mas é uma reforma onde eu entendo que a cidadania plena ela só é atingida com a participação política efetiva. E a sociedade brasileira tem que entender o papel dos partidos políticos, do político, da representação política e de sentir-se cada vez mais representada pelos 81 senadores que aqui estão, pelos 513 deputados, pelos deputados estaduais, pelos vereadores, que às vezes questiona o papel de cada um, mas todo chegou aqui pelo voto democrático e escolha livre de toda a população brasileira. Então, é um momento importante para essa casa e que gerará debates que serão profícuos e daremos respostas efetivas à sociedade brasileira. Muito obrigado.